Quer te falar, Godoca, eu tava escutando Música Catástrofe, eu tava pensando da gente mudar um pouco a dinâmica do podcast em si, cara.
Ok.
Na edição. Pronto, eu vou botar pra gravar aqui o. Tá gravando o backup.
Beleza, eu tô arrumando o meu agora, mas pode falar.
Perfeito. É porque, tipo, fica a música de fundo, mas meio que fica muito. Tipo, não dá muito para as pessoas terem noção de que é a música que a gente está falando. Aí eu te sugeri a gente fazer aqui do podcast que eu me baseei, né? Que é o Crazy Metal Mind. Sabe como é que eles fazem? Toda vez que eles vão falar de uma música, antes deles falarem da música, porque eles comentam faixa por faixa, eles botam, tipo, sei lá, uns 10 a 20 segundos da música, entendeu?
Dá para
Só a
fazer.
música. Só a música, aí depois eles abaixam pro fundo, ou eles tiram e deixam a pessoa falando de cada música. Pra pessoa se situar, tipo, por mais que a pessoa não tenha escutado o álbum, pra ter uma noção do que tá falando, sabe?
Entendi. Ué, dá para fazer. Especialmente nesse, eu faço questão.
Porra, perfeito.
E foi assim que o podcast atrasou uns 3 meses para mais.
3, 2, 1.
Degustando um molho da química perfeita que acontece entre eu e você. Yeah.
Sorriso na cara, a vida em festa, a gente não para, tem sempre hora extra. É mágico esse encontro, nosso caso vai além do prazer.
Olá, ouvintes, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam muito confortáveis aí na casa de vocês, porque estamos na terça-feira de carnaval, que a gente poderia estar transando ou fazendo qualquer coisa, qualquer espécie de prazer e benefício próprio e tal, mas não, a gente está gastando nosso tempo para gerar entretenimento para vocês. Então está começando mais um Música Catástrofe, o podcast da garotada, e estou aqui com o meu fiel parceiro Edson Júnior. Peraí, você soltou.
Da menina.
Caralho, sabe por que eu não vou imitar a Ana Maria Braga? Eu queria muito imitar a Ana Maria porque eu tenho a mania
porque
de.
Você não
ficar
tá fumando
imitando.
3 maços de Parliament por dia, né? Por isso que você não vai conseguir imitar ela.
Parei de fumar. Mas não é por causa disso, não. É porque o Tom Cavalcante fez a pior imitação do mundo pra Ana Maria e. Aí já pode, porra, 2022, já pode falar que o Tom Cavalcante é ruim, né?
Ele era muito bom. Aí veio os anos 2000.
Cara, vê as coisas dele de novo. Só digo
de
isso.
Novo?
Ele só, hoje em dia, ele só funcionou no Sai de Baixo, cara.
Sai de Baixo era do caralho.
Porque o Sai de Baixo não era ele que escrevia. Enfim, a gente aqui se juntou pra resenhar o álbum da Ana Maria Braga, Sou Eu, lançado em 2003, cara.
O nome do meu disco é Sou Eu.
Sou Eu. Ela faz sentido, considerando que a última música do álbum é essa. Antes da gente começar a gravar o podcast, queria perguntar pro Godoka se ele tem alguma história sobre o álbum, se ele tem, tipo, sei lá, Porque o Xaropinho, ele tinha conhecimento do álbum. Aí eu queria saber se tem algum contato afetivo maior com o álbum da Ana Maria Braga, se é a primeira vez que tu ouviu falar do álbum e tal...
Primeira vez que eu ouvi falar do álbum, mas eu assisti Ana Maria Braga na época da Record.
E aí?
E aí que bom que eu parei de assistir.
Ah, pô, não, não. Calma, calma. Existe Ana Maria com carreira musical, existe Ana Maria, mas você, Record e tal. E eu vou dizer um negócio.
Ana Maria
cara,
Braga tinha a hora do duelo de piadas dela com o José, cara.
Eu achava ótimo.
Era muito
Sério,
bom.
Eu sou muito fã da Ana Maria. Aí, inclusive, começar aqui, Maria, se estiver ouvindo isso daí, mano, um beijo pra você. Eu realmente sou fã. Eu vejo mais você todos os dias.
Meu Deus.
Saca? Eu acho do caralho, eu acho muito divertido. Pô, aquele. Tipo. Parece que são situações que são propositalmente feitas pra ser cringe, assim, mas, tipo. Mas é legal, não é um cringe, tipo, involuntário. Tipo, sei lá, o carro bateu a Ana Maria e o louro, tipo, eita diabo, em vez de cortar tudo e dar merda, sabe? É muito bom isso, cara, a espontaneidade que ela tinha com a porra do papagaio e tal, era uma maneira. Aí, tipo, enfim, eu tenho um valor, entre aspas, afetivo com esse álbum, porque eu escutei ele completo antes da criação do Musicatástrofe, acredita?
Viu, hein?
Quem me falou da existência desse álbum foi a minha namorada, a Alana. Que eu tirei uma graça, tipo, ah, será que a Ana Maria tem um álbum? Não sei o que. Ela falou não só que ela tinha, como ela gostava do álbum. Porque ela falava que quando ela se sentia mal, se sentia pra baixo, ela dava play e escutava o que a Ana Maria dizia e ficava melhor, sabe?
Botava o filtro solar ali da Ana Maria Braga.
Sabe? Tipo, ela se sentia. Tipo, ela melhorava, assim, ela se sentia mais animada, assim, pra viver o dia a dia. E que a Ana Maria Braga com esse álbum ajudou ela bastante. E ela me botou pra escutar esse álbum até o final, uma vez que a gente tava trabalhando.
Meu Deus.
Sabe? E eu tive que escutar ele, reescutar ele de novo, porque muita coisa.
Garcia? Alô? Garcia?
Oi.
Não, você deu uma sumida. Ah, tá. O backup tá de boa.
Beleza, agora a gente pode falar sobre a sonoridade do álbum. E a sonoridade do álbum é um podcast, cara.
Mas é um podcast muito bem produzido. Até agora, esse é o disco mais limpo, com os melhores instrumentais, com tudo, assim. É um disco bem tocado. Bem cantado, sim. Veremos. Mas de tocado, ele é um disco. A produção dele brilha no escuro, de tão limpa que é.
Cara, tanto que esse álbum, eu não vou nem fazer o negócio de destaques, né? Porque, porra, todos os músicos são bons, cara. Tipo, todo mundo no mesmo nível. Não tem nenhum negócio que se destaque mais que os outros e tudo mais. E, cara, eu acho muito massa que no começo dos anos 2000 usava essa galera pra lavagem de dinheiro, né, cara? Porque esse foi uma lavagem muito bem sucedida de dinheiro. Sim. Preste atenção, eu tô com as informações do álbum aqui, porque ele é um dos poucos que tem informações muito precisas na Wikipédia, né? O textozinho é pequeno, mas ele é muito elucidado, então eu pedi permissão aqui pros ouvintes e pra ti, Edson, pra ler ele todinho, eu posso?
Pega a tua.
Tá, produção e lançamento, olha só, o álbum ele foi lançado no dia 15 de julho de 2003, e, tipo, cadê? Produção. O produtor Ricardo Silveira. Aí, beleza. Quem é Ricardo Silveira? Ricardo Silveira, nada mais, nada menos, é um guitarrista e produtor musical que tem uma carreira internacional fodida. Ricardo LP solo que ele lançou nos Estados Unidos, mas ele produziu Elis Regina, Milton Nascimento, Hermano Pascal, Gilberto Gil e Banda Chicago. Só isso. E esse cara foi o produtor do álbum da Ana Maria Braga. Aí, cadê? Foi esse cara que teve a ideia de gravar e foi ele que convenceu a Ana Maria Braga a participar. Porque ela não queria fazer.
Que bom, né?
Segundo ela, agora entre aspas, né? Tipo, gravei todos os textos de primeira porque eu acredito no que li. Ou seja, os textos de podcast são textos da Ana Maria Braga. Né? Porque tipo, a dinâmica do álbum são frases, são textos motivacionais que ela lê com instrumentais no fundo e algumas músicas. Mais da metade do álbum é composto por textos motivacionais. Então ele é um podcast.
Você falou que é um podcast. Eu tenho um outro nome pra esse estilo musical. Que é Leandro Karnal Music.
Sim.
Se a Ana Maria Braga raspasse a cabeça no álbum, na capa do álbum, eu falaria que era o Leandro Karnal.
Cara, como o álbum ele é muito bem produzido, dá a impressão de que, sei lá, ele é um podcast que foi criado esse ano. E ele é um podcast bem podcast fútil, original Spotify. Tipo, ele é como se fosse... já viu o horóscopo hoje do Spotify?
Não.
Que é, tipo, sei lá, 3 minutinhos dizendo o horóscopo do dia, de todos os signos todo dia. Ele é muito parecido com esse álbum da Ana Maria. é muito parecido com esses podcasts motivacionais que tem, tipo, sei lá, de meditação guiada, que o Spotify tem, que até o Netflix tem, sabe? O Netflix tem podcast.
Eu já escutei a meditação guiada do Netflix, não é tão ruim, não.
Pois é, é um negócio muito parecido, só que é que tá, ela fez isso em 2003, sabe? Aí, então dá pra sentir um lance meio visionário dessas pessoas envolvidas. Mas o lance é, cadê? Segundo o texto, né, voltando pro texto, o nome do álbum veio da canção homônima, por ser, entre aspas, uma música tão forte que eu achei que tinha a ver com o conteúdo do álbum. A produção foi de 3 meses, cara, demorou 3 meses pra gravar esse álbum. Eu acho que mais da parte instrumental que os músicos, né? E eu acho que pra fechar contrato com participação especial. É, esse álbum tem muita participação especial.
Total. Ah,
cadê? Olha essa. A Ana disse que aceitou gravar o CD porque isso faria parte da coerência com qual ela diz conduzir a sua vida. Cadê? Ela, esse CD é um projeto, não são regravações. Ou seja, ela não ia topar gravar música não. Dos outros, né?
É um você projeto pode... que ela acredita, que ela confia do estilo de vida dela, citando o Adolf Hitler.
Caralho, a gente vai chegar
vai
lá.
Vai chegar calma. Lá, vai chegar lá, mas eu fiquei calma muito lá. Puto, cara.
Aí, cadê? Você até pode regravar, mas tem que ser cantora pra isso. Também disse que recebia muito... Aí vem o ponto-chave, que isso pra mim, eu acho que pode ser até um choque pra ti, olha. Ela também disse que recebia muitos pedidos pra registrar fonograficamente as mensagens que ela dizia nas aberturas do Mais Você. Lembra que o Mais Você começa com o monólogo dela, falando sobre a vida e tudo mais? Pois é, ao
eu
que
nunca
tudo indica...
Eu nunca assisti a primeira parte do Mais Você, justamente por isso.
Pois é, ao que tudo indica, os fãs de Mais Você queriam que ela documentasse esses monólogos.
Coletânea dos monólogos pela SAC.
É, e ela gravou o álbum por causa disso. E eu acho válida isso. Eu acho válido pra caralho, sabe? Aí, cadê? É, no entanto, notou que ela não tinha pretensão de ser cantora. Né? A ela, cada macaco no seu galho. Foi divertido e gravaria outro. Mas se acontecer, eu prometo melhorar. Né? Ela, cadê? E complementou em outro local. Se isso acontecer, eu vou melhorar. Vou fazer aula de canto. Apesar de achar que eu não tenho vergonha nenhuma nesse CD. Né?
Olha, vamos ser sinceros, que assim, a voz, né, a garganta da Ana Maria Braga é o cemitério de elefantes da melodia, né? ela não tem, assim.
Caralho, é foda porque, tipo, a Ana Maria Braga, pra mim, é a Marina Lima, saca? Tipo, depois dos anos 2000, assim. Aquela voz que é, tipo, ah, fiz cirurgia na garganta. Não, meu irmão, isso aí é derby. É 15 carteiras de derby todo dia, saca?
Se eu uso fazer bochecha, Listerine, não, uso Dreyer, tá ligado?
Só que o problema é que a Marina Lima, ela é cantora e a Ana Maria Braga não, sabe? Aí, cadê? Olha só. Dia 1º de julho de 2003, o seguinte foi publicado no Jornal do Brasil. Estamos procurando o autor do texto abaixo. Procura-se um amante, pois estaremos lançando no álbum da artista Ana Maria Braga. Cara, o monólogo Procura-se um Amante foi um texto anônimo publicado no Jornal do Brasil. E eles publicaram um anúncio chegando, tipo, ei, você é de escrever
texto. O cara ligou pra Ana Maria Braga e falou, oi, casada.
É, tipo, ei, você que escreveu o texto aí, entre em contato que a gente vai comprar o teu texto. Cara, imagina só isso, mano. Saca? Tipo, imagina os posts do Amaro, alguém lê e fala, porra, bacana, quero gravar um CD do Cavaleiro Zodíaco, saca?
Vou fazer um rap aqui.
Uhum. Aí, cadê? Sou eu. Aí vem o lance da lavagem do dinheiro. Sou eu chegou às lojas com uma tiragem de 100 mil cópias.
Meu Deus!
100 mil cópias. Eu acho que de todos os álbuns que a gente tá gravando música catástrofe, esse que teve mais cópia. Mais prensagem.
Cara, mas Ana Maria Braga, ela é enorme, assim. Acho que a Fátima Bernardes não consegue metade da audiência que a Ana Maria Braga consegue.
Sim, concordo. E olha que eu gosto do Encontro também, eu assisto. Ai, cara,
é,
sério.
Você é um cavaleiro errante da TV aberta, tá ligado? Tipo.
Ah, com certeza.
Ninguém mais tá assistindo isso, tu tá lá insistindo.
Não é que eu tô lá insistindo, é tipo, liga a TV, vai cozinhar, TV é perto da sala, eu acho interessantes assuntos, sabe? Eu gosto muito de programas de escritório, de consultório dentário, sabe?
É total.
Eu gosto. É ou olhar pra TV ou tu olha pro quadro do Romero Brito.
Exato.
E pra revista Caras.
Eu
Eu
tô fazendo
prefiro olhar
tratamento
pra
dentário e eu faço sábado, né? Então eu chego e tá passando aquele programa lá da Globo no sábado com o André Marques.
Sim, esse é outro que se tivesse álbum eu gravava.
Cara, quando eu chegava na casa dos meus pais, que eu morava fora ainda, tava passando esse programa todo sábado. Meus pais piravam nesse programa.
Bem-estar.
Bem-estar. Isso não é bem-estar, não. Bem-estar é o tipo de saúde.
Ah, então não sei qual é. Mas eu assistia. Todos eles parecem muito iguais, porque as pautas são muito parecidas.
São muito parecidas.
Cara, eu só lembro do episódio do... Chegou a ver o episódio da Ana Maria Braga que o Faustão participa?
Não. É de casa o programa.
Cara, esse episódio é do caralho. Tipo, é realmente bom porque o Faustão fora do programa dele é um personagem muito carismático.
Desculpa, eu tava lendo outra coisa. O que, que você falou que o Faustão participou?
Da Ana Maria Braga.
Não vi, cara. A única coisa que eu vi o Faustão fora do habitat natural dele foi no Jô. E foi incrível.
Foi incrível. É desse nível. O Loura ainda tava vivo. E é legal porque, tipo, cara, olha a moral do Faustão. Né? Uhum. Porque, tipo, eu acho que a Ana Maria Braga é gravada em São Paulo e o Faustão é do Rio de Janeiro, né?
Acho que sim.
Em vez do Faustão viajar pra gravar na Ana Maria Braga, não. Ela e toda a equipe dela tiveram que viajar pro Rio de Janeiro e montar uma estrutura só pro Faustão participar de um episódio.
A Globo deve ter amado isso.
Saca? Porque o Faustão era esse nível de moral. Eu não vou me deslocar, saca?
Caralho.
E o episódio foi incrível. Ele
a última vez que eu me desloquei pelo Brasil foi aquela abertura dos anos 90 e eu não vou repetir aquilo.
É que ele ficou gigante, né?
Uhum.
Caralho. Essa abertura do caralho.
É muito boa.
Aí, cadê? Ana Maria Braga estreou o álbum no Hotel Nick em São Paulo. Cara, esse álbum teve um show de estreia, sabe? Cadê?
Ela cantou... Ela sentada numa poltroninha, com as pernas cruzadas, tal qual o Leandro Karnal, falando da vida, com aquele seu microfone, assim,
colado. Segurando uma taça de vinho.
Exato, no Merlot.
Vinho tinto. Cara, ela cantou músicas do álbum no Criança Esperança, em agosto. E foi entrevistada pela Marília Gabriela sobre o lançamento do álbum.
Meu Deus, cara, meu Deus. Certo.
Ou seja, ele teve todo um trabalho de lançamento, né? Coisa que, tipo, sei lá, Xaropinho gravou o álbum. Aí várias caixas ilegais junto com crack e traco humano com Xaropinho no meio, sabe?
Atravessando a fronteira do Paraguai.
É, pessoas andando pelos esgotos e o álbum do Xaropinho lá. Não, isso daí foi bem... Aí, cadê? Conteúdo e composições. Aí nisso a gente pode já começar a falar das participações especiais aqui do texto, olha.
Eu já começa, né, com participação especial.
É. Sou Eu contém 6 canções inéditas, que complementam os 9 textos recitados por Ana. Cara, 45 minutos de álbum, 9 textos e 6 canções. Então imagina o quanto a gente sofreu. As participações especiais são do Fábio Júnior, Zezé de Camargo e Luciano, Louro José, Leonardo e Xande. Cara, essas participações especiais nesse álbum me fizeram ter uma percepção musical muito particular de todos esses artistas. Mas a gente vai chegar lá.
É muito bom ressaltar que não é o Xande... Da Carla Pérez, é o Xande de Pilares, tá, gente?
Não, é o Xande da Carla Pérez.
Não.
É sim, pô.
Sério?
É.
Eu jurava que era o Xande de Pilares.
Por mais que parecesse pagode, é o Xande da Carla Pérez.
Caralho.
Eu não sei se o Xande de Pilares existia com muito sucesso nessa época, porque ele é do Grupo Revelação. O Grupo Revelação, não sei de que data é, enfim... Cadê? Convidados por causa da identificação dele com as músicas. Ana disse que tinha o objetivo com o álbum era oferecer aos fãs do Mais Você textos repletos de positividade para ouvir em qualquer lugar. Aí, cadê? Em geral, as letras do álbum enfatizam o amor, a autoestima, o alto astral e o prazer de viver feliz.
E o sexo da dona de casa.
Essa música, cara, tem tanta anotação dessa música. Ana disse
essa,
que...
Isso sei todos. Muitos dos textos dela são energia sexual.
Repito. Demais, cara. Ela falta só sussurrar no teu ouvido, é esquisitíssimo. Aí, cadê? O álbum é um reflexo do ótimo momento que ela estava vivendo. Aí declarou, sou muito mais para o rock do que para o bolero. Eu queria
tem
ver
4 boleros safados no coisa, no CD.
Cara, eu queria ter visto a playlist da Ana Maria no Spotify. Cadê? Aí, cara... O Estadão notou, mostrando na letra de Procura-se um Amante. Se você apresentar um quadro de insônia, apatia, pessimismo, monotonia e depressão? Não se preocupe, Ana Maria tem a solução. Para esse quadro, um terapeuta espanhol vem receitando uma coisa simples, mas que às vezes assusta: um amante. Aí, cadê? Recepção. Eu acho que essa parte você vai gostar, Godó. Um escritor anônimo escreveu para o Estadão: para sermos apenas complacentes, é preciso dizer que o disco da Ana Maria é talvez um dos maiores desfiles de lugares comuns por metro quadrado do planeta.
Obrigado.
E que a declamadora Ana Maria dá um novo sentido à palavra brega e cafona.
Obrigado.
Ela permite que possamos fazer uma clara distinção entre o profissional e o diletante da canção popular.
Diletante, cara.
Diletante. Porra, meus parabéns, seu moço anônimo ali.
Na primeira música, eu anotei isso. Cadê? Lá, 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 lá. Musicalmente é bem produzido, decentemente composto e ridiculamente brega.
É muito brega. Mas é
É
o
brega
brega
tipo para
classe
fora.
média, de dondoca, de perua.
É um brega branco. É um brega branco que mora nos jardins.
É, não é tipo Leno Brega, saca?
Não. Alip
Enfim.
Martins.
Cara, se eu endosso um dia a gente gravar um podcast sobre brega, mas isso fica para outro dia. A gente pode fazer alguns especiais do Música Tati falando de música boa, porque brega é bom.
Total.
Mas enfim, agora eu li todo o Spotify não, tipo, a Wikipédia. E cara, o foda é que a Wikipédia tem até textos adicionais, assim, saca? Tipo,
Meu Deus, quem que se dedica tanto a esse disco, meu Deus do céu?
sabe,
Eu só
tipo,
preciso de um abraço.
leitura adicional. Você sabia que a Ana Maria Braga tem uma música com Fábio Júnior? O pai do Fiuk? O pai do
O
Fiuk!
pai do Fiuk.
Ah!
Olha a que ponto que o cara se rebaixou, tá ligado? Jorge Tadeu virou o pai do Fiuk, mano.
Pai do Fiuk! Caralho! Enfim, agora que a gente já percalçou toda a produção do álbum que a gente é obrigado a fazer, agora a gente pode falar faixa por faixa.
Vocês sabiam que Ana Maria Braga, a mãe do Fiuk, tem uma música com o Fábio Júnior, o pai do Fiuk, tá ligado? Ele
Caralho, pelo
nasceu,
amor de
o
Deus, né,
Fiuk
bicho?
nasceu de um carregamento de cigarro da Ana Maria Braga.
Caralho, o Fiuk é aquele meme que o Evandro fazia uns anos atrás, do Derbinho, seu amiguinho.
Exato. É
Nossa, cara,
ele é
que
um
terrível.
homúnculo de bira, tá ligado?
Caralho, um homúnculo de bituca de cigarro, meu
Tá
Deus.
ligado? Um homúnculo de bituca, cara. É o Fiuk.
E, cara, porra, vamos parar de falar isso que tá me dando vontade de fumar. E o meu irmão esqueceu o cigarro dele no outro quarto. Cadê? Na Trilha do Amor é a primeira música, né? Que
A
tem
única que
participação
tá.
especial do Fábio Júnior.
E a única que tá citada, viu? No Spotify. É a única que tá ali o feat Fábio Júnior ali.
Sim. Aí, cadê? Cara, é foda que o Fábio Júnior começa a cantar e a gente tem uma impressão positiva, né?
Sim.
Porque o Fábio Júnior, porra, ele é cantor e tal. A música, o instrumental dela é padrão Fábio Júnior. Então dá para te enganar muito bem que essa música é uma música da discografia do Fábio Júnior. Só que aí vem
Ou de
a
abertura de um anime Slice of
corda,
Life.
menina. Saca? Tipo, chamaram uma dondoca, que é a Ana Maria Braga, ela cantou. E destoa demais, cara. Destoa
É pele
demais,
no
bicho.
pelo, é boca no derby. E tem uma. Depois eu falo mais pra frente de outra música que é deprimente quando ela tenta cantar também.
E sobre isso, em relação a destaques, eu tenho, na verdade, um destaque negativo. Tá aí, ó. A banda é toda ok, mas nessa música, eu achei o
Tecladinho.
tecladinho um saco.
Eu falei, é muito abertura de anime. Slice of Life,
Sim.
tá ligado? Total.
Mas, cara, eu posso. Mas no final das contas, tipo, eu não sei quanto a você, Godoka, mas eu posso tirar um saldo positivo dessa música, porque é o Fábio Júnior. É uma
Não.
música padrão, Fábio Júnior.
Exato.
Não vai
Ele
te ofender.
poderia tocar isso em algum show dele tranquilamente. Joga uma água oxigenada na cabeça do Fiuk. Pra fazer a mulher, fazendo a Maria Braga.
Sim. Ah, e creditando, essa composição é da Elias Muniz, ou do Elias Muniz. Não faço ideia de quem é esse filho da puta. Cara, tem
Eu
muito.
tava reescutando a música aqui agora e é incrível como ela não tem nada de ritmo, ela não tem melodia na voz, velho.
Ah, ela é muito descompassada, né, cara?
É total, nossa, é horroroso. A música tá... Ela tá...
Cara, tem uma música aqui que eu foi muito gritante, assim, o modo de como ela foi descompassada. Mas a gente vai chegar lá, né?
Vai chegar lá.
Tem mais alguma consideração acerca dessa música?
Sim, essa música... Cara, essa música toda é um ritual de acasalamento, tá? E eu tava escutando essa música às 7h30 da manhã.
Eu amo esse teu jeito de se dar só pra mim. Me entrego, me derreto, sempre digo que sim. O meu desejo é que a gente siga eternamente.
Eu coloquei aqui, ó, na trilha do amor, 7h30 da manhã, e eu tendo que ouvir um dueto de sexo entre Ana Maria Braga e Fábio Júnior. Isso não é agradável, isso não é algo que você ouvir de manhã na hora que você tá no meio do seu trabalho, sabe?
Pior que é isso, maluco. O álbum, se a gente fosse usar uma expressão pra descrever o álbum, é sexo de velho.
Uhum.
Ele exala salompas, olha. Esse álbum exala salompas.
Eu imagino o Fábio Júnior cantando assim, passando a mão no cabelo, e a Ana Maria Braga entrando pra cantar e dançando enquanto estala os dedinhos, assim, sabe?
Pro lado dele. Sim! Usando um vestido vermelho, aquelas meia calça de mão, aquelas luvas esquisitas.
Exato, um xale, sabe? Sei lá.
Caralho. Pelo amor de Deus.
Mas essa música me enganou, eu pensei que ia ser um disco de música.
É, eu também pensei... Cara, foi por isso que eu escolhi esse álbum pra gente gravar como próximo, né? A gente passou meses sem gravar e tinha que ser esse, sabe? Porque ele é muito diferente, né? Tem que mostrar que, tipo, sei lá, tortura não é só choque no saco, às vezes
às vezes é na alma também.
É, saca, tipo, às vezes é asfixia.
Exato.
Ah, enfim, vamos pra segunda música, amigo?
Acorda,
menina.
Acorda, menina, vem cá. Você já conhece esse meu jeito de chamar pra vida, né? Pra brigar pelo seu dia como ele merece. O dia passa rápido, com um piscar de olhos. E é um tempo precioso demais pra se perder. Como se fosse um dia qualquer. Acorda, menina, menino. Tem que ser assim. A vida não pega ninguém pela mão e sai por aí transformando caminhos difíceis e tortuosos em passeios agradáveis. Quantas vezes você ganha colo para chorar as suas mágoas? Ou um ouvido paciente para escutar os seus lamentos?
Eu só escrevi Use Filtro Solar.
Cadê? A minha anotação aqui, ó. Ana Maria Braga, seu olhar visionário, criou um podcast, porque essa música é um podcast.
Exato.
E a gente não tem nada marcante do texto, assim. O texto é só uma mensagem motivacional. Foda-se.
Exato. Saca? Então, essa música é basicamente uma frase de realejo musicada.
É, sim, pior que é isso mesmo. Mas, cara, é que tá. A próxima música é um podcast. Sabe? Que é um podcast crônica, que ela tá contando uma história. Não é uma lição que se tira,
não,
é uma história que ela tá contando.
Essa O Menino das Meias Vermelhas, né? É basicamente. Se ela tocasse um berrante do começo, isso era a música do Marco Brasil.
Todos os dias ele ia pro colégio com meias vermelhas. Era um garoto triste. Procurava estudar muito, mas na hora do recreio ficava afastado dos colegas como se estivesse procurando alguma coisa.
Sim, ao mesmo tempo que, sei lá, é um podcast de storytelling. É o This American Life brasileiro, sabe? O cara do This American Life juntou, oh, Brazilian podcast, oh, very good. E imitou a gente, sabe? No final das contas, a Ana Maria Braga criou o This American Life. Aí cadê? Só que o papo é, qual é a história? O nome é O Menino das Meias Vermelhas. Aí conta a história de um menino que ele usava meias vermelhas e todo mundo fazia bullying com ele porque ele tinha meias vermelhas. Não faz sentido, mas vai continuar não fazendo.
Hoje, em 2021, ele só precisa de um óculos quadrado, uma calça pegando frango, tá ligado? E pronto, ele tá na propaganda da C&A.
Sim. Sabe? Aí, tipo, ele tava usando meia vermelha, aí teve um momento que os amigos dele deram um espaço pra ele explicar porque ele usa meia vermelha, ele falou que a mãe dele levou ele pro circo e vestiu essas meias vermelhas nele, porque, tipo, ah...
Porque tu é um palhaço.
Apertou o nariz do moleque e foi, tucu, tucu.
É pra tu conhecer teu pai hoje, é por isso que eu te vesti assim.
Caralho, aí, tipo... Aí, cara, vai ficar fazendo menos sentido ainda. Porque, tipo, ela vestiu o moleque com a meia vermelha. Não, porque lá tem multidão. E se eu te perder, É só eu ficar olhando para baixo e ver qual é que tem meia vermelha. Aí eu te acho, né? O que não faz sentido, porque, porra, tu vai se abaixar no meio de uma multidão, cara, sei lá, dá um boné na cabeça do moleque, que seria muito mais fácil de achar.
Com licença, todo mundo afasta aí que meu filho sumiu. Aí você só vê a mulher plantando bananeira e andando com as mãos, sabe, no meio da multidão, olhando para baixo.
Sim,
Tipo a
aí
menina
não,
do exorcista, tá ligado?
aí pra piorar, tem um plot twist. E qual seria o plot twist? É que a mãe dele abandonou ele no circo, porra!
Então, não deu para entender se abandonou no circo ou se, tipo, foi para casa uma semana depois, abandonou, sabe?
Ela foi comprar cigarro, maluco. Ela foi
É.
comprar cigarro, deixou o moleque na merda. E o moleque ainda continua usando a meia vermelha porque ele acha que a mãe dele, que pariu ele, que passou a vida inteira com ele, vai reconhecer ele por causa da meia.
Cada
Pra tu
meia,
ver
exato.
realmente o quanto ela tá cagando pro moleque, saca?
E esse moleque é inteligente, né? Esse moleque é ninguém menos do que Albert Einstein.
Com
Porque
certeza.
a mãe fala assim: não, porque de longe eu vou te ver com essa meia vermelha. Aí a mãe vai embora. Né? A mãe pega os panos de bunda dela, vai embora, vai morar com a amante do outro lado da cidade. O moleque com as meias vermelhas. O que a mãe vai fazer? Vai assim: ah lá, o filho da puta do meu filho lá, ó, eu vou dar a volta aqui do outro lado.
É, com
Ele tá vindo pra
certeza.
leste, eu vou pro oeste. Ele botou um repelente nas canelas dele. Botou um repelente de mãe nas canelas dele.
Caralho, isso é cruel, maluco.
Ué.
E tipo, e
Cruel tem
acabou a
que
história.
escutar essa porra, tá ligado?
E tipo, ela pegou e falou, ah, e ele nunca mais viu ela e acabou. E acabou, sabe? Tipo, você não tira lição de moral, é só pra te deixar pra baixo, sabe? Tipo,
Exato. Moral, não sei, tá ligado?
moral da história. Não faça o que sua mãe pediu.
Exato.
Aí, cadê? Aí, beleza. Quer ter mais alguma consideração? Próxima música.
Ah, nenhuma. Eu falei tudo que eu precisava falar. Não, eu coloquei uma frase quando eu coloquei aqui o Meninas das Meias Vermelhas. É, vai ser o disco todo dessa bosta. Porque já foi o segundo, assim. O segundo sermão. Puta merda, não. Não. Já é
Ah,
ser difícil
cara,
aguentar ela
é horrível
cantando,
isso.
aguentar ela recitando vai ser pior ainda.
O bom é que a próxima música, o álbum dá uma respirada, né? Que, tipo,
Foi o que eu mais anotei coisa, inclusive.
que é o Não Quero Te Perder. Agora, cara, a gente tem que adiantar rápido as coisas, por mais que a gente queira falar, porque são 15 músicas e 45 minutos de álbum, sabe?
Exato. Zezé
É
não
um dos
precisava,
álbuns
né?
mais longos. É, aí é quem canta é o Zezé Di Camargo e Luciano, né? E eles estão cantando bem pra caralho, como de costume, e dessa vez quando a Ana Maria entra pra cantar, é um acidente de carro, é um freio brusco, assim, cantando pneu, sabe? Que me deu um susto, me deu um susto.
Você viu a hora que ela tenta fazer um dueto com o Zezé?
Sim.
E ela só morre no meio do caminho.
Eu não quero te perder, perder você.
É muito triste, porque ela tenta mandar um agudo e o próximo, ela já tá tipo assim, o pombo bateu com a cara no muro, assim, uma parada brusca. Ela é
Sim, cara.
e perder, e abaixa, assim, porque, né, bateu ali no. É muito ar pra soltar do pulmão de uma vez, só ela não tá preparada.
Eu sei como é, cara. Tipo, sei lá, tipo, quando ela começa a cantar, veio na minha cabeça o Ayrton Senna batendo o carro.
A batida seca, feia, né?
É, pum! Sabe, tipo, acabou, acabou. Aí, tipo, e é foda porque olha só. Aí, lembra que eu te falei que por causa dos músicos eu tenho considerações acerca deles próprios que eu descobri no álbum? Que é o seguinte: a música do Zezé Di Camargo e Luciano, ela é idêntica à música do Fábio Júnior. Saca?
Sério?
Tipo, se tu pegar o Zezé Di Camargo e trocar pelo Fábio Júnior, trocar o Fábio Júnior pelo Zezé Di Camargo e Luciano, é a mesma coisa. Se tu inverter. Ao mesmo tempo que eu escuto isso e falo, caralho, isso aqui é muito Zezé Di Camargo e Luciano.
Isso é total,
Então,
isso é total.
ao mesmo tempo que o Fábio Júnior cantando, isso é muito Fábio Júnior, as duas músicas são muito parecidas. Então, dá a impressão de que, musicalmente falando, o Zezé Di Camargo e o Fábio Júnior são a mesma coisa. Quando, na verdade, não são, mas é muito familiar, sei lá, saca?
Mas isso é por causa da produção uniformizada. Você tem tipo assim, o mesmo tom, o mesmo timbre, as mesmas afinações, instrumentos. E como muda muito pouco o ritmo da música, a parte melódica, mesmo o Fábio Júnior sendo aquele rockzinho muito safado, e o Zezé de Camargo sendo Zezé de Camargo Music, que não é sertanejo, não é porra nenhuma, é a música deles ali, você não consegue diferenciar, porque tá tudo no mesmo disco. Né?
É que
tá,
não é questão de mesmo disco, é a questão que a música que o Fábio Júnior canta nesse álbum parece uma música da discografia do Fábio Júnior.
Parece, certo? Assim como você música... parece.
Exatamente, só que as duas músicas são iguais. E a carreira do Zezé e do Fábio Júnior não tem nada a ver uma com a outra. Não. Mas agora que eu percebi que tem.
Não, cara, tem diferença nas músicas, sim.
É música do Faustão, ponto. É isso, música da Globo. Esse é o ritmo, sabe? É música pop da Globo. Aí, cadê? Vamos pra próxima música, né?
Foi uma música de 4 minutos e 26, que tem um solinho de guitarra que o cara tava inspirado, né?
Sim, eu acho que é a única música que tem solo de guitarra, eu acho.
Sim, é a única que cabe, né? Porque o resto das músicas é tudo Ramones, é 2 minutos, 3 minutos.
Que é tudo podcast, porra. Caralho, foi 45 minutos gastando liga com isso, né? Enfim, tem mais alguma consideração acerca dessa música?
Cara, eu tenho muita coisa.
Fala.
Eu coloquei aqui o Zezé não acreditado, né? A voz parlamente da Ana Maria Braga é tensa demais, né?
Uhum.
Eu coloquei aqui, puta que pariu, em 2003 essa música já tava pelo menos 5 anos deslocada no tempo, porque essa música é da discografia do Zezé e do Luciano de 98.
Sim!
É, solinho de guitarra nervoso, eu coloquei aqui. Eu coloquei, cara, parece muito, no meio da música, eu imagino a Ana Maria Braga cantando com o cigarro apoiado no beiço, assim, sabe? Dentro do estúdio, aquela fumaça, aquele cheiro de cigarro velho, sabe?
Usando a piteira, né? Uma cigarrilha.
Não, colado. O cigarro que cola na saliva, daquela juntada, assim, no beiço. Então a pessoa fala, o cigarro balança pra cima e pra baixo, tipo um sismógrafo de câncer.
Tá? Ah, pô, não quero imaginar que a Ana Maria é uma pessoa que baba cigarro.
Não baba, entendeu? O cigarro tá seco, só que o lábio é naturalmente úmido. Então, naquele canto ali já puxou a umidade e grudou.
Uhum.
Você é louco. Cara,
esse negócio, eu lembro quando eu era fumante, que eu tava na universidade, assim, tipo, cara, era foda. Tipo, o pessoal de universidade, tudo rato, né? Tipo, tu acende um cigarro, parece que brota do chão alguém pra pedir cigarro pra ti, sabe? Aí eu, tem cigarro aí, vê o cigarro aí. Aí beleza, aí o que eu fazia? Eu pegava, abria a carteira e puxava um cigarro pra dar pra pessoa, né? Aí a pessoa ainda tinha cara de pau de virar pra mim. Não, quero um trago. Tipo, porra, quer o cigarro da minha boca, caralho.
Caralho,
não! Mano. Filho da puta.
Toma esse aqui, eu acendo pra você.
É, saca? Tipo, não, a pessoa não quer o cigarro, a pessoa quer só um trago. Do meu cigarro, saca?
Aí vai dividir com seus amigos, não tem problema, não.
Porra, vai se fuder, saca? Tipo, é a mesma coisa que tu pegar o pirulito da tua boca e dar pra outra pessoa, saca?
Uhum.
Pô, tudo bem, pô. Eu tenho vida sexual ativa, já fiz uma porrada de atrocidade, mas não é assim que funciona, saca?
Mas não quero com você, né? Tipo...
É!
Liberdade, né?
Enfim, eu acho que depois desse relato eu expondo demais a minha vida pessoal, vamos pro próximo música.
Sim, Procura-se um Amante.
Que é o Procura-se um Amante, cara... Cara, tipo...
Doutora Ana Maria Braga, especialista em depressão.
É, que ela fala, tipo, não, porque você pode passar por isso, pode ser sintomas típicos da depressão. Aí, no final das contas, ela fala que depressão é falta de rola.
Uhum. Eu tenho aqui o grande psiquiatra aqui, espanhol, doutor Agarro Meu Pinto, sabe? Tipo... E aqui a solução é foder até o talo, tá ligado? Tipo, meu Deus, cara.
Nós temos aqui com o psicólogo árabe, cabeça do meu pau, né?
É, exato, tipo...
Cara, e é foda porque, tipo, ela cria uma dualidade que, tipo, ela, não sei o que, você pode ter o seu parceiro como como seu amante? Ou não, hein? Aí começa a dar o papo que, tipo, não, você tem que arranjar um amante.
Tem que feitar a cabeça do teu parceiro, tipo, tá ligado? Tipo...
Ou você trai seu marido ou você comete suicídio. Não tem meio termo. Você tem que fazer uma dessas coisas. Saca? E a música inteira discorre nesses dois ladismos e é muito esquisito, cara.
Não, mas o amante pode ser, assim, o trabalho, porque nós vemos que a Ana Maria Braga, né, ela deve ter descendência alemã, uma descendência alemã muito estranha, porque vários pontos dela é o trabalho dignifica o homem, a gente sabe onde estava essa frase.
Sim.
Pode ser o trabalho, pode ser o estudo, pode ser só uma rola, né?
Cara, ao mesmo tempo que a gente não pode também botar ela nessa bolha, porque tem uma música dela que ela toca internacional. Calma, a gente vai chegar lá. Cadê? Aí ela faz esse do Procura-se um Amante e a próxima música é um outro podcast que se eu chama Namorar é Bom. É.
Mas fuder é melhor, pronto.
Cara, essa música, eu já tava meio disperso no texto, né? Pô, sou TDAH, distraia é foda, a mulher você tá falando.
Mas, é uma ótima amor platônico, tá ligado? Essa Namorar é Bom é uma música de 1 minuto e 3 que foi adaptada pro Netflix com o nome de Us.
Cara.
Inclusive só nós namoramos, porque a pessoa namorada nem sabe que gostamos dela. Ah, mas não importa. A gente sabe. E manda uma flor.
Ela fala, não, o importante é namorar. Você escreve uma carta pra pessoa, a pessoa não precisa responder, a pessoa não precisa nem saber que você tá gostando dela. A pessoa não precisa saber que você entra de noite na casa dela e fica escondido no canto do quarto, se masturbando, respirando pesado enquanto a pessoa tá dormindo. Não, o importante é namorar.
Cara, essa música, eu só prestei atenção numa parte do texto, porque ela ensaia uma voz sexy que pra mim Pra mim ela tava morrendo, cara. Primeiro derby no talo, assim, que é tipo...
Talvez não tivesse.
Os olhos atraem, o sorriso entrega.
Os olhos traem, o sorriso entrega.
Observando e
apostando. Ela virou um zumbi do Resident Evil, né?
Olha pro lado agora. Eu tô sempre junto de você. Igual... Não, isso é a mosca, cara. É a mosca na sopa. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura.
Doc, eu vou te fuder na edição, mas esse texto tem que botar, cara. Tem que deixar clarinho, assim.
O namorar é bom?
É, dos olhos e o sorriso entregue.
Eu só preciso achar no YouTube. Se eu achar no YouTube, a edição voa.
Eu te dou a minutagem.
Não, o problema não é isso. O problema é caçar um lugar onde eu consiga baixar essas músicas, porque eu não consigo baixar no Spotify.
Ah, eu consigo pegar do YouTube. Esse álbum tá no YouTube, pô. Ele tá em todas as plataformas.
Se tá no YouTube, tá de boas. Aí é suave. Eu baixo no YouTube.
Também tem o papo. O do Xaropim foi bootleg, praticamente, que não tem nas plataformas. O do Celso Portioli tem nas plataformas. Mas o da Ana Maria Braga tá muito bem distribuído, porra.
Sim.
Eu acho que deve ter até no Bandcamp essa porra.
Segundo 16, Garcia. O sonho entregue.
Puta merda.
Pois é. Ok,
Se a gente sofre, vocês vão sofrer também, vocês banda de fudido.
Total, vamos especializar a tortura desse. Eu gostei da ideia da edição. Vai dar trabalho, mas eu vou tirar um dia pra editar. Vai ser minha menina dos olhos.
Vou fazer o seguinte, no dia que tu for editar, eu entro no Discord contigo pra gente tomar uma cerveja.
Ah, valeu.
Vai ser isso mesmo. Enfim, vamos pra próxima música, amigo?
Vamos lá, essa música, ela é fantástica.
Melhor do disco. Pronto, melhor cravei. Disco.
É uma rave infantil, né?
Uhum. E é uma música que toca
de alegria da SP, porque eles falam, vamos espalhar alegria, né, por aí.
Música é. Vai ter que pular, hein?
Não tem, ó.
Ó, vamos, acho que você vai voar até.
Eu já tô suando só de pensar.
Tem que ter felicidade, hein? Vamos lá? Presta atenção. Prepara.
Eu quero ver.
Espalhar alegria é uma criança com coriza, saca? Caralho, é foda. Tipo, e a participação especial dessa música é o saudoso Louro José, né? Porra, uma pena o papagaio ter morrido. Eu gostava do papagaio. É foda. Enfim, é uma música infantil, né? Paz, amor, alegria, saúde, eles cantam, não sei o que e tal. Se não tem alegria, a gente inventa. É muito pra cima, é muito divertido, o instrumental é legal. O Louro José é carismático pra caralho. Enfim, eu não tenho muito o que falar dessa música, só elogio, porque realmente é uma música boa. Fala.
Eu tenho. Na hora que ela começou, Eu quero ver você gritar! Eu imaginei outra pessoa que canta igualzinho, que fica alongando a última vogal, sabe? Você cantar, você gritar, Beth morreu! Sabe? Eu imaginei o Marcelo Nova entrando no meio, porque ela canta igualzinho o Marcelo Nova canta ao vivo. Sabe, se você pega algum disco ao vivo do Camisa de Vênus, ela usa a mesma entonação do Marcelo Nova.
Que acelerar, deixa o coração bater,
deixa o sol te iluminar e a vida te dizer.
Pra começar, vamos logo ter a partida já. O som tá alto e bom, aumente mais, é assim que tem de ser.
Caralho, meu irmão. Maria Braga.
Eu ouço muito Camisa de Vênus, eu adoro essa banda, então, tipo, o jeito que ela tá cantando é igualzinho Marcelo Nova cantando.
Camisa de. Tem que fazer o um mashup, né? Do Camisa de Mais Você, né? Eu não matei Joana Dark.
Caralho.
Tem que ter essa, cara.
Caralho,
eu tô imaginando a Maria Braga na rodinha de punk, tá ligado?
A música 7, no meio do disco, ela resolveu enfiar uma música infantil. Ela não, né? Ninguém resolveu gravar isso. É, atirou pra tudo quanto é lado. E no Spotify, ela é uma das que tem mais visualizações, mais ouvintes, né?
É a música que toca festa de criança, né, cara?
Total.
Ela deve estar em playlist de, sei lá, música de festa infantil dos anos 90, que tá, tipo, sei lá. Ela e o xaropinho, o tráfico humano. Né? Enfim, quer ir pra próxima música ou a gente quer comentar mais alguma coisinha?
Não, eu só quero dar uma dica aí pra quem estiver escutando. Escuta essa música, escute Saúde, Amor, Paz e Alegria, depois escute a versão ao vivo de Correndo Sem Parar do Camisa de Vênus. Vocês vão ver.
Caralho, sim.
É incrível. Na hora que ele começa, o som tá alto e bom. Sabe, dá pra fazer um mashup ali se não soubesse mexer com a edição de música, sabe?
Ei, eu tenho mais uma consideração dessa música. É que o Louro José é uma participação especial também, mas a música dele é diferente do Louro José, quer dizer, do Fábio Júnior e do Zezé de Camargo, mostrando que o Fábio Júnior e o Zezé de Camargo são a mesma coisa, mas o Louro José tem um diferencial.
Bem casquetado, musical. Né? Eu tenho outra coisa pra falar do Louro José, que tem uma hora que ele fala assim: deixa o coração bater, eu digo hipócrita.
Caralho, amigo, porra, corta essa porra. Eu queria mostrar pra dar uma olhada esse álbum, sabe? Tipo, esse podcast. Vai se fuder. Ô, Ana Maria, olha aqui, ó, o que a gente fez aqui pra tu, saca?
É o processinho batendo na porta.
Ai, meu Deus. Enfim, vamos pra próxima música antes que a gente perca nossas calças em processo que. E processar podcast tá muito em moda ultimamente, né? Ratinho.
Agora você vai falar que é internacional comunista?
É o... Sim.
Eu digo que não é.
Calma.
Eu tenho uma outra referência.
Diga.
Clube da Luta.
Sim.
Trabalhamos empregos que não gostamos pra comprar coisas que não precisamos.
Caralho, sim. É o Chuck Palladium total.
A gente se acostuma a acordar sobressaltada porque está na hora de tomar café correndo, porque está atrasada, a ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem, a comer qualquer coisa porque não dá tempo para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a dormir pesado sem ter vivido o dia.
Caralho, o texto é dele, meu Deus. Porque olha só, a música é assim, tipo, é foda. Eu fico disperso porque essa música é meio longa, o texto é meio longo, né? Mas tipo, ela fica começando os papos de, não, porque a gente aceita muita coisa, sabe? A gente aceita a guerra, aceita mortes, aí eu comecei a prestar atenção, né? Aí nisso ela começa a falar sobre desgraças terríveis que a gente aceita porque o capitalismo deixa a gente encostado. E eu olhei aquilo e falei, meu Deus, Ana Maria Braga é o Mark Fisher. Mark Fisher escutou essa música e falou, é aqui, escreveu o realismo capitalista, saca?
Caralho.
Ela é Mark Fisher total, meu irmão.
Você saca? Tá falando do Mark Fisher, puta que pariu. Esse.
Se tem, meti Mark Fisher na Ana Maria Braga, foda-se, eu sou um gênio. Daqui pra meia hora eu cito o Hegel, foda-se.
Mete o Lacan, né, Dona?
É. Aí eu, caralho, como assim, saca? Tipo, só falta ele falar, não, porque o capitalismo, ele cria condições pra você achar que ele é a única alternativa. Só faltei falar isso pra dar uma choradinha com saudade do Mark Fisher, saca?
Não é o Fisher que fala que é mais fácil a gente imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo?
Sim, é ele mesmo.
Estatística de cyberpunk é isso, né?
É. Aí, enfim, é isso que eu tenho pra dizer. A Ana Maria Braga, ícone revolucionário.
Cara, aí... eu tenho outra coisa pra fazer, que assim, é o código Ana Maria Braga desse disco. Se a música começa meia bomba, é texto bosta.
Sim.
Se a música começa com só uns... Só um instrumentalzinho xoxo ali, você sabe? Ih, lá vem texto. Não é música.
Se a música começa clima... abertura do programa Corujão, da Globo. É porque vai ser cafona e tosco. Né?
Agora vamos para a série especial, que ela tem 1,43, né?
Cara, essa foi foda. Eu já tava começando a ficar cansado. Tipo, a minha anotação é, meu Deus, mais um podcast, socorro.
Eu posso te falar da minha anotação? Minha anotação, ela tem duas linhas.
Diga.
Ou me contagiar com a sua gargalhada e com o melhor de cada um de nós. E poder concluir que a vida só vale a pena com você.
Tá, eu vou falar na sequência aqui que eu escrevi, tá? Vai tomar no cu, puta que pariu, buceta, caralho. Cuci, fudeu, coloca na alveola de rola. Vai cagar no mato, bosta, merda. Foi basicamente isso.
Sim.
Eu não tava aguentando mais. Eu tava, eu que eu falei, eu realmente fiquei ofendido de ter escutado esse disco.
Eu não me senti, eu acho que vai ter piores. Eu acho que... Não, não vou dar spoiler.
Cara, um disco ruim ainda vai ser engraçado em algum ponto. Da Ana Maria Braga não tem graça.
É porque o intuito da Ana Maria Braga é te aconselhar. Lembre-se do que a minha namorada disse.
É dar essas lições de moral, tá ligado? Tipo, essas lições de moral de professora de religião.
Sim. Ah, tem uma parada. A minha namorada não conhecia podcast quando ela escutou o álbum. Tipo, ela escutou esse álbum há muito mais tempo. Tipo, antes da essência do Spotify, sabe? Aí agora que ela escuta podcast, ela não escuta mais a Ana Maria Braga.
Oh, que bom, né?
Até porque a Ana Maria Braga não lançou mais novos episódios. Né? Enfim, vamos pra próxima música?
Receita para a felicidade. Pioneira. Essa aqui é pioneira também, porque essa ela começa no peito cantando.
Sim. E é nessa que eu anotei, assim, tipo, caralho, essa mulher é descompassada total, ela não tem nenhuma métrica.
Total.
Né? Aí, não, aí, cara, essa pra mim é a pior música do disco. Né? Por quê? Porque a participação especial dessa música é o Leonardo. E pra mim esse cara não canta, ele tá chorando.
O tempo todo.
O tempo todo.
E essa música é total a discografia do Leonardo dos últimos 10 anos, sei lá.
É, e olha só, entra na lista. Porque Fábio Júnior, Zezé de Camargo e Leonardo são a mesma coisa.
Com uma flor se faz um lindo jardim, com um sorriso se faz um grande amigo, com uma pedra se constrói um edifício, tem que ter vontade, tudo fica colorido, tão simples ver felicidade em tudo isso.
Não, é diferente, cara.
Não, não é diferente, é porque...
Essa é o forrozinho escroto, tá ligado? Forrozinho mal feito.
O Leonardo, essa música parece muito uma música de discografia dele.
Sim.
Mas se trocar o Leonardo por qualquer um desses outros cantores é a mesma coisa, porque a sonoridade dos três é a mesma, no final das contas. As pessoas é a sonoridade Projac. É isso a sonoridade dela. Saca? Caralho, olha o nível de discussão que a gente tá tendo. Cara, eu acho que em discussão acerca de música, instrumental, estilo musical, esse podcast que tá mais proporcionando debate, cara. Puta que pariu.
Esse começo da Ana Maria Braga cantando é muito... Eu tô reescutando aqui. Nossa, velho, isso dói. Isso dói.
Cara, e a próxima música, hein, amigo? Conselhos. Eu quero que você fale.
Então, né, você não faz nada ficando sentado, só reclamando da vida. Você tem que trabalhar, entendeu? Porque você tem que pensar na vida dos grandes gênios da humanidade, grandes exemplos aí que construíram impérios, que são fontes de inspiração pro mundo, como Michelangelo, como Napoleão e Adolf Hitler.
Nem um grande bandido, nem um grande canalha. Napoleão não invadiu a Europa por dinheiro. Hitler
não matou 6 milhões de judeus por dinheiro.
Ah, vá merda, porra! Vá merda! Vá! Porra! Eu sou caralho! Ah, o que caiu?
Michelangelo não passou 16 anos pintando a Capela Sistina por dinheiro.
Geralmente. Cara, sabe o que
eu
me
considero? Eu voltei, eu realmente voltei do começo. Falei assim, não, eu perdi algum momento.
Essa porra foi de 0 a 100 muito rápido.
Exato, eu acho que eu tô enganado. Deixa eu escutar de novo, que eu acho assim. Tô focado no trabalho e eu tô fazendo o que eu deveria fazer, que na verdade é não focar em atender pessoas doentes aqui no meio do meu plantão e focar no, na música da Ana Maria Braga. Aí eu voltei e era realmente aquilo que eu tinha entendido. E puta que pariu.
Cara, sabe o que eu acho foda dessa música? É que essa música tem um instrumental bom pra caralho. Saca? Tipo, começa com um violão bem latino-américa, saca? Bem cubano. Tipo, lembrou um pouquinho a vibe do álbum do Buena Vista Social Club. Já escutou esse álbum?
Porra, eu amo esse álbum.
Pois é, tipo, lembrou um pouco essa vibe. Aí começa, tipo, blá, 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 violão foda, Hitler matou 6 milhões de judeus, Napoleão invadiu, não sei o que. Caralho, como assim? O que aconteceu aqui, cara?
É legal você citar, porque você não escuta, eu sei que você não escuta. Mas eu participei do último podcast que saiu, né, do Top Bateristas. E no final do podcast a gente tem dicas, né, de... Dicas culturais, né? Eu indiquei um livro, um disco e tal. E o disco que eu indiquei foi o Buena Vista Social Club, que tá fazendo aniversário o disco, né?
Sim, de 25 anos. Descasso, mano.
Descasso. E a remixagem dele ficou linda. Ficou gostoso de escutar.
Então é um recado que a gente deixa já pros ouvintes do Música Catástrofe. Escutem Buena Vista Social Club, que eles velhinhos são foda. É como se fosse 500 Adoniran Barbosa num álbum só.
Exato, duvido não.
Cara, todos eles parecem Adoniran Barbosa.
Não é pra ficar chinchan, duvido.
Tendo pessoa não dançar. Cada homem, duvido você não ficar de pau duro. Todo homem. Não, escute.
Algumas músicas é música boa. Uma do Sérgio mesmo, cara.
Que é mais do que sexo.
Sim, com certeza. Um climinha legal. Você...
Enfim, vamos voltar pra Ana Maria Braga. Cara, última consideração de conselhos, que é a frase, ela. Seja quente ou seja frio, não seja morno, que eu te vomito.
Isso tá na Bíblia?
Não sei, peraí, vou
junto com a citação
agora
de Marcelo Wallace, tá ligado?
Vamos lá. Comentarista do cotidiano. Seja quente, porque ela falou, ela falou essa frase duas vezes, falou que tá na Bíblia, né? Caralho, eu pesquisei seja quente e já apareceu a frase. Vamos ver. Família tem um
tio batalhador. Não seja um mentiroso!
Porra! É o capítulo 3, versículo 16 de Apocalipse, meu irmão. Caralho,
ela tem orgulho de ter escrito essa música, né?
Chega dos poetas. Não sei, meu irmão. Sei.
Deixa eu ver aqui. Pessoas
que fazem coisas fantásticas. É conselhos o nome da música, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu quero ver quem é que compôs essa porra.
Aqui tá a Ana Maria Braga.
Tem conselhos. Não, é a Ana Maria Braga, mas sei lá. Tem a Luciana Brown, Marco Vip Antucci e Nizam Guanês. Não sabem. É, tipo, fazer arranjo, né?
Marcelo Vip Antucci.
É porque, tipo, eu tenho que ver porque esse instrumental tá muito legal. Então esse tem que dar uma salvada pra estudar que as pessoas fizeram depois. De 8 às 12, de 12 às
8. E mais se for preciso. Hitler não matou 6 milhões de judeus por dinheiro. Ele não fez por dinheiro. Imagina. Ele não quis montar um império gigantesco por dinheiro. Não.
Foi puramente ideológico também.
Amor que ele fez isso, né?
Tá vendo porque o Atila faz vídeo falando que ideologia é errado? Olha só. Construíram. Ele deve ter escutado Ana Maria. Ele, caralho, Hitler matou isso mesmo? Égua, meu irmão. Vou gravar um vídeo. Será que inventou aquela merda lá? Enfim. Foda-se o Átila.
Michelangelo não passou 16 anos pintando a Capela Sistina por dinheiro. Foi por dinheiro, sim, porque se fosse de graça, tinha terminado em 4.
É, já ia falar, tipo, cara, foi uma encomenda aquilo, né, bicho?
Exato, ele demorou horrores, justamente pra ficar ganhando dinheiro.
Já dá a puta. Enfim, vamos pra próxima música. A próxima música se chama Acorda pra Vida, entre parênteses, Sou Mais Você. O Xande tem um
diferencial. Começa uma pegada a ser o Jorge, né?
Uhum. Aí, cara, Ana Maria e o Xande é um pagodinho, é diferente. Ou seja, o Xande e o Louro José, eles não estão no mesmo clubinho do Leonardo, do Zezé de Camargo e do Fábio Júnior. É diferente.
Sabe? Aí eu não sei se você tá rebatendo o Xande ou o Louro José.
Não, eu achei a música legal. Eu achei a segunda música melhor do disco. Só me fode a Ana Maria cantando, né? Porque aqui eu comecei a me irritar.
Vou amar, 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 vou amar.
Todo dia a dia, pra começar a mudar o que não faz sentido. Movimente o corpo, se oriente. A felicidade é pra gente. Corra atrás dos sonhos de verdade.
E eu que comecei a ficar puto, assim, tipo, porra, não, porque há um potencial de ser música, né? Aí tu começa a perceber que, cara, essa música seria boa se não fosse a filha da puta. Aí tu começa a ficar indignado com isso, sabe? E eu acho que ela concorda, né? Porque ela foi convencida a gravar, ela não queria fazer. Tá?
Ela deve ter feito duas aulas de música.
Ela não deve ter feito aula nenhuma, tanto que ela falou que no próximo álbum, se ela fosse gravar, ela ia aprender a cantar com aula.
Móveis, já são 17 anos aí, graças a Deus. Meu Deus.
Ué, você fez professor de canto, ela? Professor, tá aqui, ó, meu professor, seu merda, e puxa uma carteira de vox. Puxa, um cigarro mais vagabundo. Eu ia falar um cigarro bacana?
Não.
Ok, então você leva uma vida boa e saudável. Você vive em núcleos que o cigarro bacana existe. Não, tipo, se você sabe da existência do cigarro bacana, você já perde 20 anos da sua vida. Só de tu ouvir a letra B associada a cigarro, tu perde 15 dias.
Perde.
De tão escroto que cigarro bacana é. E eu fumei de um período mesmo.
Eu não sei se eu deveria falar isso, né? Mas em artistas relacionados aqui, pode fazer Ana Maria Braga, tem o Léo Áquila.
Léo Áquila?
Léo Áquila. Trans ou travesti?
Caralho. Deve ter tipo o Léo Áquila e o Monark, né?
Eu vou dizer que o Léo Áquila tem nada mais nada menos que 6 discos. 5 discos.
Sério?
Discos. Ah não, é um single. Tem um single, um EP, single. Só lança single. Só lança single.
Vamos dar uma estudada nisso aí, cara.
Não, vamos não. Ó, tem 2 discos, 3 discos, 4 discos. Não, é tudo single, é tudo single. Caralho, single.
Esse cara, essa mana, na verdade, é o Travis Charity da música. Só quem entende quadrinho vai pegar essa. Queria te falar, vamos pra próxima música, né? Que é o Isso Fortalece, que caguei, foda-se. Se quiser passar direto, a gente passa. Que é outro podcast que tem de merda.
Cadê?
Persista, vá em frente, apesar de tudo e de todos. Não desista, não entregue os pontos, não se deixe derrotar. Medo? Quem não tem? Enfrentá-lo é um exercício para a alma.
Puta que pariu!
Assim como você exercita o corpo.
Olha, eu anotei aqui. Fortalece o espírito e eu anotei uma frase só, que é mais um disco desse e nunca mais vai ter música dessa. Eu realmente anotei isso.
E se vierem depois? Não, caralho.
Não, velho, foi muito embaixo agora.
Cara, é foda porque, pelo menos nessa gravação aqui, eu tô sentindo que esse tá sendo o nosso melhor episódio, cara.
Não espere o melhor emprego.
De um dos piores álbuns, vai ser o melhor episódio pra mim.
Não espere emagrecer.
Aí cadê? Aí a próxima música é Show Baixo Astral. E aí eu já tava mais puto. Eu tava puto pra caralho também. Que é tipo, caralho, tá?
Começou no New Wave. Começou uns troços meio balada gótica, tá ligado?
É o podcast do Horóscopo Hoje do Spotify.
Quantos sentimentos negativos se infiltram no seu dia e você nem percebe? É como uma ferrugem corroendo a estrutura que deve mantê-lo em pé e altivo.
Então, sério? Isso dá total música celta, sei lá, dos caras 4?
Sim.
Sei lá, um locomia, seja, não sei que porra é essa. Aí você pensa, pô, né? Musical, né? O que você sente por um tecladinho show, aí começa lento carnal.
Cara, e é foda, porque, tipo, esse monólogo é horrível, né, que eu não consegui decorar nada, assim, tipo, não prestei atenção nenhuma do que essa mulher falou e desisti, sabe? Nenhuma música eu pulei, eu não fiz isso.
Não.
Mas a minha mente apagou metade desse álbum, sabe, dos textos dela.
O que eu mandei aquela hora lá no grupo, eu fritei em conselhos. Chegou em conselhos, eu falei, não, essas quatro que estão sobrando, depois, tá ligado? Eu não consigo. E o plantão tava relativamente calmo. Isso foi umas 8 da manhã. Eu fui voltar a terminar de escutar as outras quatro às 5 da tarde. Eu não conseguia. Eu realmente fui escutar Sangue de Bode depois pra dar uma levantada, entendeu? Escutar Black Metal, Rio de Janeiro.
Tá escutando o álbum, né? Tipo, eu pensando, caralho, bicho, não chega a porra de um peão com uma chave de fenda no palco pra atender, meu irmão. É, cadê os caras que...
O clássico que eu já atendi, que é o mordido de porco no pênis, né?
É, cadê os enraba cabra, porra? Os enraba tijolo de 8 furos. Não chega um verme desse, não, cara.
A criança com um corte na cabeça que você tem que amarrar ela pra dar ponto, não chega nada ali.
É, sabe, tipo, pô, tá, cadê o pistoleiro? Tem um pistoleiro aí, não, porra.
Carnaval, não tem nenhum filho da puta pra bater o carro num poste.
Uma cara estourada com vidraça, né? Tipo, com garrafa. Enfim. Aí a gente vai pra última música, né? Graças ao Nosso Bom Senhor, que se chama Sou Eu, que é o título do álbum. Apesar do título do álbum ser Ana Maria Braga Sou Eu.
Sou eu. Eu sempre fui assim, sou meu guia, meu caminho, eu sou dona de mim. Se sou feliz, é desse jeito, não é por obrigação, é por direito. Sou eu.
É, Godoca, eu não sei se tem essa
impressão. Sinatra chora, né?
É. Eu não sei se tem impressão, mas essa música parece ser muito a música que deveria ser a primeira música do álbum.
Sim, ela é uma música introdutória no final.
É, só que na última, porque deu a impressão de que de gravar e falar, caralho, isso aqui tá uma merda. Não, vamos botar o Fábio junto.
Exato, vamos chamar atenção, tá ligado?
É, porque a música é ela cantando sozinha, pianinho e tal, bem música de elevador, enfim, eu tô ficando.
Imagina ela com um terninho, um chapéuzinho, balançando uma bengala e cantando e fazendo uma coreografia uma bosta, assim, tipo Chicago, sabe?
É, sabe? Tipo, e cara, por mais que o instrumental seja diferente, pra mim ficou muito... Eu fiquei martelando porque eu tava distraído, né? Aquela... A música do Monty Python na cabeça do...
Mas é nesse estilinho. Você escuta o baixo, é igual...
É, cara.
A música, ela segue esse 1-2, 1-2, 2, 1-2. Como era a maioria das músicas do Sinatra?
É isso mesmo. Acho que o Terry Pritchard viu a música e pensou assim, pô, acho que a gente não volta. A gente não volta. E o Monty Python nunca mais voltou. Enfim, aí o... É isso. Eu quero considerações finais. Eu sei, cara, é engraçado porque o música tática parece que sempre suga a nossa alma, assim. A gente começa a animar pra gravar, mas do meio pro final a gente fica pressando, né? Tipo, não, bora, próxima.
Chega, né? Não aguento mais.
É, mas eu quero considerações finais.
Não tem problema de a gente correr, porque eu realmente vou fazer esse esquema aí das músicas. A galera vai sofrer. Esse eu faço questão de compartilhar o sofrimento com todo mundo, porque esse doeu.
Obrigado, Ana Maria. Eu não vou mandar esse podcast pra ela. Eu pensava que eu ia ter alguma coisa pra ter um link pra me puxar pra uma pessoa que eu admiro. Vou fazer não. Isso não, olha. Inclusive eu perdi um pouco da admiração.
Maria Braga. Desculpa, é Bolsonaro.
Ah, eu gosto dela. E ela não é Bolsonaro.
Não.
Não é não, cara.
Sérgio humorista, né?
É. Que é a mesma coisa. É, não, entendi.
É Bolsonaro de sapatênis, né?
É. É porque eu sinto que a Hebe seria Bolsonaro, mas ela... Não sei, eu vou perguntar pra ela no Twitter. Considerações finais de Godoca pro álbum da Ana Maria Braga, Sou Eu.
Doeu, né? É o que eu posso falar. Eu realmente... Eu não tava esperando. Não tava esperando um disco de sermões. Não tava esperando um disco de obviedades. Eu tô até gaguejando. Pra você ter ideia, esse disco, ele mudou a minha vida, né? Como você compartilhou um pouco da sua vida, vou compartilhar um pouco da minha. Eu sou uma pessoa tristemente constipada. Né? Eu vou no banheiro uma vez a cada 2 dias, uma vez a cada 3 dias. É normal pra mim, não me sinto mal, não me sinto inchado, não tenho dor. E eu escutei esse álbum da Ana Maria Braga hoje, logo de manhã, e eu caguei 2 vezes durante o meu plantão.
Eu tenho uma explicação científica disso, sabia? Alô?
É, luta ou fuga? Eu queria fugir?
Não é isso. É que...
Eu virei um pombo, eu não sei.
Eu não sei se tu sabe, mas cigarro ajuda na digestão, faz tu cagar mais rápido. E a voz de fumante dela passou nicotina pro teu cérebro.
Caralho.
É, porra. Tu, até médico, tu vai concordar comigo, porra. Tu estudou isso.
Você tá praticamente falando que ela fez um eye dozer de nicotina no meu ouvido e isso funcionou. Tipo.
Sim. Ela, meu tipo, Deus. Deu o trago, foi pertinho do teu ouvido e deu uma soprada assim.
Gostoso, né? Que ela fala no receito palmante lá.
Pô, deixa eu pegar. Não, foda-se.
Cara, eu ponho um de vírgula sonora.
No final das contas, tem mais uma consideração, cara?
Não.
Tá, então é a minha vez. Eu faço das minhas palavras as palavras do Edson. Ana Maria Braga é o Activia da música brasileira. Se eu fosse dar uma nota, a nota seria uma cartela de paracetamol. E é isso, gente. Esse foi mais um episódio do Música Catástrofe. Foi muito divertido. Eu admito que eu achei divertido pra caralho gravar esse. Eu sei que o Godoka tá meio...
Vamos usar ter a pauta da próxima vez. Vamos usar ter, tipo, tem tantos álbuns, a gente vai gravar esses álbuns e acabou. Depois, pra próxima temporada, a gente delibera. Porque, nossa, cara, esse que a gente saiu dos trilhos doeu. Nossa, Jesus.
Não, a gente não saiu dos trilhos. A Ana Maria Braga tava na pauta.
Não tava. Você falou. Eu tenho mensagens falando: olha, vamos sair da pauta. Só nesse, por favor, vamos gravar o da Ana Maria Braga. Porque a gente ia gravar só o próximo. Eu posso falar aqui porque eu vou arrancar na edição depois. Vou colocar. A gente ia gravar o. E de gravar o. Please be true! Tá ligado? Eu vou usar as vírgulas sonoras que eu tenho pronta também.
Perfeito. Cara, a gente vai criando um universo Música Catástrofe. Enfim, Godoka, considerações finais acerca de. Nossa, eu ensinei totalmente errada a frase. Eu tô perdendo a linha de raciocínio foda por causa da Ana Maria Braga. Na verdade, redes sociais, jabás e afim, porque você faz parte de outros podcasts também da casa.
Sim. E eu não sei de nenhum, né? Mas assim, sigam a gente no. Existe um podcast aqui que o Garcia apresenta, que é o Mutashow e o Pod Parker. Os dois você encontra no Mutashow, Mutashow com X-H-O-W. Tá? Porque nós somos anticomerciais e ninguém vai achar a gente digitando isso.
Um Mutashow. Trocadilho terrível, né, cara?
Terrível.
Você compra Amaro, hein?
Legal.
Se tu vê no grupo do WhatsApp, tá um Mutashow com S, porque foi eu que criei o grupo, né? Quem deu o nome foi o Amaro.
Ai, ai. E o Pod Parker também é colocado lá. O Mutashow é sobre a animação antiga dos X-Men. O Pod Parker é sobre a animação antiga do Homem-Aranha. É muito bom, muito legal. O Mutashow é divertido, porque eu não gravo. Se eu gravasse, seria terrível.
Vai tomar no teu cu.
A gente tá toda segunda-feira fazendo live na Twitch, né? A gente sempre anuncia, ou nem sempre anuncia, mas procura a gente lá, Super Amishes, na Twitch.
Amishes Live, na verdade.
Amishes Live, isso, Amishes Live na Twitch. E tem os podcasts todos aí da casa, tem o Vira Página, que eu tenho que fazer ele ressuscitar das cinzas ainda, tem o Goldcast, que é sobre metal, tem o TCS, que também tá morto e apodrecendo, tem o Chega de Sentimentalismo sobre Cavaleiros do Zodíaco, que também tá precisando voltar... Isso, segue nós aí. Dá uma força.
Dê uma força a todos nós.
Compartilha. Se vocês gostam, compartilhe, tá ligado? Se vocês querem fazer mal pra alguém, compartilhe também.
Cara, e sabe qual é o pior? Eu gravo vários podcasts, e eu tô nessa de gravar podcast acho que desde 2016 com vocês. Mas o Música Catástrofe é o podcast que mais as pessoas me assediam.
Cara, mas ele. É o que eu falei. Eu tava conversando ontem com a Tayana e ela falou assim, e o Música Catástrofe? Tá parado e tal, deveria ter lançado o episódio semana retrasada. Ela falou assim, mas e como que tá? Eu falei, ó, 3 episódios a gente já dobrou a audiência do Vira Página.
Pois é, bicho, tipo, cara, pra ter uma noção, hoje, perguntaram pra mim no Twitter se a gente ia gravar o da Juliette. Tipo,
não.
Eu não só tô sendo assediado de pessoas perguntando, cara, qual é o próximo tema? Qual é o próximo tema? Que parece que elas querem, tipo, sei lá, escutar o álbum antes. Como pessoas que querem dar sugestões, sabe? Tipo, cara, até os grupos do Telegram, do MDM que eu faço parte, o pessoal tá dando sugestão lá, sabe?
A gente vai começar a aceitar a sugestão via Pix agora, tá?
Ah, com certeza.
Porque sugestão de graça, bora lá só tu, tá ligado? Vamos começar a usar o bordão, bora lá só tu, quando alguém fala, grava tal, grava lá, só tu.
Cara, pagando, eu volto até a ser fumante.
Caralho, não, velho, não tem limite.
Nem dessa não, só quero um pé também.
Deus.
É, mas enfim, gente, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do podcast, eu espero que vocês deem valor ao nosso esforço, porque, porra, é carnaval, olha o que a gente tá fazendo no carnaval, saca, tipo.
E Garcia, aqui que a gente encerra como? Dessas 15 desgraças, desse pente de semiautomática de desespero que é esse disco, que bala você vai acertar no ouvido do nosso ouvinte?
Cara, obrigado por perguntar. Eu queria pegar leve com eles e dar o repeat do Louro José, mas não, vamos pegar o Adolf Hitler lá. Vamos
Beleza.
Pegar o Conselhos. A gente encerra agora com o Conselhos de Ana Maria Braga. E vão pra puta que pariu vocês também. Vão pra casa do caralho. Boa noite.
Não paute sua vida, nem sua carreira pelo dinheiro. Ame seu ofício com todo o coração. Persiga fazer o melhor. Seja fascinado pelo realizar, que o dinheiro virá como consequência. Quem pensa só em dinheiro, não consegue sequer ser nem um grande bandido, nem um grande canalha. Napoleão não invadiu a Europa por dinheiro. Hitler não matou 6 milhões de judeus por dinheiro. Michelangelo não passou 16 anos pintando a Capela Sistina por dinheiro. E geralmente, os que só pensam nele não o ganham, porque são incapazes de sonhar. E tudo que fica pronto na vida foi construído antes, na alma. A propósito disso, lembro-me de uma passagem extraordinária que descreve o diálogo entre uma freira americana cuidando de leprosos no Pacífico e um milionário texano. O milionário, vendo-a tratar daqueles leprosos, disse: "Freira, eu não faria isso por dinheiro nenhum no mundo." E ela respondeu: "Eu também não, meu filho. Não estou fazendo com isso nenhuma apologia à pobreza, muito pelo contrário. Digo apenas que pensar em fazer tem trazido mais fortuna do que pensar em acumular. Meu outro conselho vem diretamente da Bíblia. Seja quente ou seja frio, não seja morno, que eu te vomito. É exatamente isso que estou dizendo. Seja quente ou seja frio, não seja morno, que eu te vomito. É preferível o erro à omissão, o fracasso ao tédio, o escândalo ao vazio. Porque já vi grandes livros e filmes sobre a tristeza, a tragédia, o fracasso, mas ninguém narra o ócio, a acomodação, o não fazer, o remanso. Portanto, faça, erre, tente, fale, lute, mas, por favor, não jogue fora, se acomodando, a extraordinária oportunidade de ter vivido. Tendo consciência de que cada homem foi feito para fazer história. Que todo homem é um milagre e traz em si uma revolução. E que é mais do que sexo ou dinheiro. Você foi criado para construir pirâmides e versos. Descobrir continentes e mundos. Caminhe sempre com um saco de interrogações na mão e uma caixa de possibilidades na outra. Não dê férias aos seus pés.
Não se sente e passe a analisar a vida alheia, espectador do mundo, comentarista do cotidiano. Dessas pessoas que vivem a dizer, eu não disse? Eu sabia. Toda a família tem um tio batalhador e bem de vida. E durante o almoço de domingo, tem que aguentar aquele outro tio muito inteligente e fracassado. Contar tudo o que ele faria se fizesse alguma coisa. Chega dos poetas não publicados, empresários de mesa de bar, pessoas que fazem coisas fantásticas toda sexta-feira à noite, todo sábado e domingo, mas que na segunda não conseguem concretizar o que falaram. Por quê? Porque não sabem ansiar, não sabem perder a pose, porque não sabem recomeçar, porque não sabem trabalhar. Eu digo, trabalhem, trabalhem, trabalhem. De 8 às 12, de 12 às 8, e mais se for preciso. Trabalho não mata, ocupa o tempo. Evita o ócio, que é a morada do demônio, e constrói prodígios. O Brasil, um país de malandros espertos, dá vantagem em tudo, tem muito que aprender com os japoneses. Porque aqueles japoneses que trabalharam de sol a sol, construíram em menos de 50 anos a segunda maior megapotência do planeta. Enquanto nós, os espertos, construímos uma das maiores impotências do trabalho. Trabalhe! Quando digo trabalho, digo também estudem. Somente na leitura, na pesquisa, no esforço é que se ganha conhecimento e vida. Muitos de seus colegas aí dirão que você está perdendo a sua vida, porque você vai trabalhar e estudar enquanto eles veraneiam, porque você vai trabalhar e estudar enquanto eles vão ao mesmo bar da semana anterior, conversar as mesmas conversas, mas o tempo, que é mesmo o senhor da razão, vai bendizer o fruto do seu esforço. E só o trabalho me leva a conhecer pessoas e mundos que os acomodados não conhecerão. E isso se chama sucesso. Trabalhe em algo que você realmente goste e você nunca precisará trabalhar na vida.
Nossa, nossa, eu tô rindo agora. Aí eu vou passar uma noite de desespero pensando, meu Deus, eu tenho que editar. E quando eu editar, eu vou começar a rir pra caralho, porque é assim o que sempre acontece.